No debate de hoje, estamos recebendo Washington Jordão, coordenador de distribuição de água da Compesa, e o secretário de infraestrutura, Silvano Queiroz, o Bombinha, vem para falar sobre as ações e responder às dúvidas e reivindicações da população. A partir de agora, você já pode ligar 3838-1213 ou participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopageu.com.br, ou mandando seu zap para 96580554. Washington, aumentou muito o número de reclamações de terça-feira para cá em relação à falta d'água. Você já tinha entrado no programa Manhã Total, na nossa programação, para falar sobre problemas que a doutora do Pajeú estava enfrentando, e esses problemas já foram solucionados. Bom dia, Washington.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele, que está aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Aldo, realmente nós tivemos alguns problemas consecutivos na doutora do Pajeú desde o final da semana, então praticamente quase 5 dias que a gente não estava operando a doutora do Pajeú, e paralelamente tivemos problema na captação de brotas também. A gente estava sem conseguir mais captar brotas pela tomada da água normal, então tivemos que fazer uma operação de colocar uma balsa flutuante para captar essa água direto da barragem, com uma bomba em cima de uma balsa, bombeando direto da barragem para a nossa estação de tratamento. Então, isso causou paralisação quase que por completa na produção de afogado da Engazeira. Ficamos apenas com a produção do sistema Zé Dantas, que está limitado a 30 litros por segundo, muito baixa para afogado da Engazeira. Então, isso gerou um desabastecimento total na cidade de Afogados e também de Itabira. Desde ontem à noite, nós já começamos a operar a doutora do Pajeú, o sistema São Francisco, com a vazão reduzida ainda. A gente está botando carga na adutora progressivamente para evitar novos estouramentos, mas desde ontem que a gente já está operando, estamos recebendo aqui em Afogado da Engazeira em torno de 75 litros por segundo, desses 40 estão indo para Itabira e 35 ficando aqui em Afogado da Engazeira. Então já começamos a distribuição. Agora, por volta entre 10 e 12 horas da manhã, estamos concluindo o serviço da balsa de brotas também, para que a gente possa complementar esse abastecimento com a água do reservatório da barragem de brotas. Então, a partir daí, a gente vai estar a produção normal de afogados. Já começando a distribuir. Agora, a gente tem muitos pontos da cidade que são pontos mais críticos, que a gente ainda não conseguiu que chegue água. A tendência é que a gente ainda passe umas 24 horas, talvez até mais de 48 horas, para que a gente possa atender esses pontos mais críticos. Mas já estamos distribuindo água em afogados.
Por que alguns estouramentos eles são solucionados logo e outros demoram? Depende muito da proporção, é?
Exatamente. Esse último que teve agora, a gente teve dois estouramentos grandes consecutivos, né, em dois pontos distintos da adutora. E todos eles na captação, entre a elevatória 2 e a elevatória 3, próximo ao município de Floresta. Dentro do município de Floresta, próximo à Floresta. E demorou mais ou menos quase 48 horas para que sejam resolvidos os dois. Uma mais complexidade, que foi dentro da nossa estação de elevatório, uma estação de bombeamento, mas que já foi solucionado e desde ontem à tarde já está operando normalmente. Não está normalmente ainda, que a gente está com a vazão reduzida. Estamos aumentando progressivamente a vazão e a pressão da doutora do Pajeú.
E quando vai voltando a funcionar, vocês agora estão... Essa estratégia já era desde o início ou está a partir de agora de ir bombeando aos poucos para não dar pressão de uma vez na tubulação?
Não, sempre a gente vai dosando, aumentando a pressão progressivamente. Só que dessa vez a gente está tendo cuidado, está demorando mais. Então a gente trabalhou quase que 24 horas com a vazão quase que pela metade. A partir de hoje a gente vai aumentar progressivamente e a tendência é que a gente vai estabilizando e normaliza até o final do dia.
E com esses problemas de estouramentos que aconteceram, São José do Egito e Tuparetama foram prejudicadas?
Com certeza, a gente está com fornecimento de São José do Egito e Tuparetama parado desde dos problemas na operação da doutora do Pajeú. Então hoje, até agora, até o momento, a gente não está operando esse trecho afogado de São José do Egito. A tendência é que no final da tarde hoje é que se comece retornando à vazão normal da doutora do Pajeú, comece a operar esse trecho afogado de São José do Egito e Tuparetama.
Tem ouvinte mandando o zap aqui, vamos ouvir.
Washington, aqui é Eveta do São Brás, da rua Miguel Carlos de Queiroz. Washington, eu quero saber Por que que na rua Miguel Carlos de Queiroz não está chegando água e ali perto da casa de força tem água? Por que que a doutora do Pajéu só está quebrada para uma rua e outras não? Me dê uma resposta, por favor.
O que é que você diria para ela, Washington?
É exatamente isso que eu acabei de falar. A gente está trabalhando com a vazão bastante reduzida. Então a gente já começou a distribuir, mas não tem condição de chegar em todos os cantos ao mesmo tempo. A tendência é que a partir do final da tarde de hoje, que a gente esteja com a vazão normal aqui em Afogado da Ingazeira, aí sim vai ter condições de liberar para todos os setores, e mesmo assim ainda não vai chegar em todos os lugares, porque a gente sabe que infelizmente a gente tem um relevo muito acidental e com certeza nesses pontos mais baixos vai chegar primeiro. Mas a gente já está trabalhando, já estamos distribuindo desde ontem à noite, a vazão ainda está reduzida, a tendência é que até o final da tarde hoje a gente comece a normalizar a vazão aqui para Afogado da Ingazeira, a demanda necessária, e aí sim a gente vai soltar para todo o setor, liberar para todos os setores, e progressivamente vai dando pressão na rede e vai chegando até chegar os níveis, os pontos mais altos, mais críticos que a gente tem, que São Brás é um deles, que é a Rua Nova. A gente tem o São Francisco, uma parte alta, que é de difícil abastecimento também. A gente tem aqui no centro, que a gente chama de Igrejinha aqui, que é um setor que é bastante castigado também, porque é um setor muito alto, que a gente tem que ter carga no reservatório para abastecer. Tem a área de Brotas ali também, que tem uma parte que é alta também, que a gente tem uma certa dificuldade. Então, esses pontos, com certeza, vai demorar mais um tempo para que a gente possa pressurizar a rede o suficiente para que chegue lá. Mas a partir de hoje à noite eu acredito que a gente já vai estar com a carga normal aqui em Afogado da Ingazeira, com a demanda normal e progressivamente a gente com 24 horas, acho que com 48 horas a gente deve estar normalizando.
Agora, depois de normalizar, é torcer para não haver novos estouramentos. Porque se acontecer estouramento, vai tudo por água abaixo de novo, né?
É, exatamente. Agora a gente para aqui para Afogado da Ingazeira, a gente vai estar mais beneficiado porque a gente vai estar com a operação de Brotas também. Parando todo o Pajeú, a gente entra com Brotas. Então, a doutora do Pajeú, parando, a gente tem cidades que dependem única e exclusivamente dela. Carnaíba, Flores, no caso agora vai ser São José do Egito, Paretama. Agora, São José do Egito, Afogado da Ingazeira e Itabira, a gente tem Brotas. Mesmo com a doutora do Pajeú estourando, a gente tem como continuar o abastecimento, mesmo com uma demanda menor, devido ao reservatório de Brotas.
A gente pode dizer que Afogados da Ingazeira, nesse período de 5 anos de estiagem, sem chuvas regulares, nós podemos dizer que Afogados da Ingazeira vive num paraíso em relação a outros municípios como Itapetim e São José do Egito?
Ah, com certeza. Só para você ter uma ideia, hoje, exatamente na data de hoje, a gente está com essa micro-região de São José do Egito, que é composta das cidades São José do Egito, Tuparetama, Brejinho, Itapetim, todas estão com abastecimento parado hoje. Então, a gente aqui, graças a Deus, graças a essa doutora que veio e as reservas que a gente conseguiu fazer, a gente está com abastecimento de Afogados. A gente tem alguns problemas, como a gente teve isso agora, mas no contexto geral da região, a gente vive numa situação bastante confortável.
Hoje estamos recebendo o Bombinha, que é secretário de Infraestrutura. O Washington estava falando aí sobre os problemas que a Compesa tem para resolver e as dores de cabeça que tem tido diariamente. Na sua secretaria parece que não tem problema não, né, Bombinha? Bom dia.
Bom dia, Raul. Bom dia, pessoal presente. Quem mais tem, tu sabe que é a Secretaria de Infraestrutura. Aí complementa com o Washington, né? Agora mesmo eu estava visitando todas as obras que estão sendo executadas no município, na cidade, e com o prefeito Zé Patriota, e estava ouvindo o seu programa. Aí eu liguei até para vocês, avise a Michelle que eu vou chegar um pouquinho atrasado, porque infelizmente eu tomei conhecimento já, quando eu estava visitando as obras, foi que me disseram que eu tinha vindo para cá. É uma satisfação, e lhe digo o seguinte, algumas pessoas, São Cristóvão, pediram, que já tinha falado com você, foram falar comigo. Então, hoje chegou o dia. Eu fui visitar exatamente as ruas que serão calçadas por lá. Fiz uma visita em 4 ou 5 ruas. Aí fiquei de combinar com você. À medida que o prefeito autorizar a construção do calçamento ou do asfalto, aí eu vou avisar o Washington para ele fazer. Porque normalmente, Aldo, quando eu abro uma rua para ser calçada, como no momento estamos fazendo, 240 metros na primeira travessa, 7 de setembro, foi concluída hoje, o Washington ampliou a rede d'água, botou uma tubulação de 60 milímetros, que era de 20, esse caninho de 20 milímetros. Então falta algo em todo canto, por isso que não tem pressão para chegar. Aí o Osho, à medida que nós vamos fazendo a programação, fazendo o saneamento, o Osho paralelamente vai botando uma rede nova de esgoto, de rede d'água onde não existe. É um trabalho conjunto, eu só tenho a agradecer, porque todas as vezes que eu convoco, nós convocamos o Osho, ele chega prontamente com a equipe dele e resolve na hora, viu? É, nós temos, eu peço paciência ao pessoal, ao povo, onde não tem a rede d'água, porque nós só podemos fazer esse trabalho conjuntamente com a Copesa. Porque eu fazer, se eu fizer a rede de esgoto deixar lá e não fizer a rede d'água, vai atender por um lado e não atende por outro. E à medida que a gente vai abrindo, Aldo, a vala, conjuntamente a gente vai passar na rede, sabe? Facilita muito, beneficia duplamente a população. E, mas fiquem tranquilos que nós vamos fazer em todas as ruas. Onde não tiver rede d'água, o prefeito já está fazendo levantamento e autorizando fazer.
Qual é a maior dor de cabeça que a sua secretaria tem tido diariamente, Bombinha?
Não, não tenha dúvida que é exatamente a obstrução de rede de esgoto. É uma malha de esgoto que está totalmente defasada, né? Ela antigamente era feita com esses tubos de concreto, são tubos porosos, que acumulam resíduo, tanto de plástico, tudo que vai, ele fica impregnado na parede, e aí nós estamos arrancando e substituindo pela tubulação de 150 milímetros. Aí resolve que é exatamente a tubulação que a MAF está usando para o saneamento global da cidade.
A amiga Tamires, ela está querendo perguntar, Washington, na sua rua José de Sá Maranhão tem um cano estourado, já reclamou e não resolveu. As pessoas ligam aqui para a rádio, uma questão de hábito, de costume, e por ter o telefone já decorado, mas para ligar para a Compesa, tem algum número de reclamação de cano estourado, de falta d'água, Washington?
Ah, tem sim, Aldo. É, a gente já disponibilizou o 3838-8701, que é da recepção, pode ser ligar para o 8709-8713. Todos esses aqui são telefone da Compesa. Ele direciona para a central de atendimento e eles resistem, faz o registro lá, o registro de atendimento. Então podem ligar diretamente para a Compesa.
O César está querendo saber por que que as pessoas vivem reclamando por falta d'água se a barragem de Brotas tem água.
Olha, é como eu acabei de falar, a gente está com a barragem de Brotas em torno de pouco mais de em torno de 5 a 6% da sua capacidade, então já estamos chegando quase que no volume outro da barragem e estamos precisando, a gente precisou fazer essa intervenção para que a gente pudesse captar água da barragem, a gente não estava conseguindo mais captar pela descarga normal de ela. Então, voltamos agora essa flutuante, provavelmente deve estar entrando em operação agora, entre 10 horas e meio-dia de hoje, a gente começa a operar essa bomba flutuante que é colocada em cima de uma balsa e a gente vai ter a captação normal de Brotas também. Então, o final de semana passada culminou exatamente com isso. Problema da torre do Pajeú e a gente sem conseguir a captação normal de Brotas. Mas ainda está sendo feito esse serviço e a partir de hoje a gente já pode captar normalmente.
Bom, Mia, tem um ouvinte aqui querendo saber do secretário, informando quando vai dar uma olhada na Vila Pitombeira. O mau cheiro insuportável, ninguém aguenta. Por várias vezes foi informado e nada foi feito até agora, só promessa.
Não, eu recebi, inclusive, na reunião de secretário, terça-feira passada, o prefeito autorizou que eu fosse a Pitombeira e fizesse um levantamento, que tem uma parte baixa lá, Aldo, que tem que abrir com a máquina uns 2 metros, uma vala, para que não haja represamento d'água. Então, a partir da próxima segunda-feira, nós estaremos chegando aí na Pitombeira, para fazer uma revisão toda a área calçada e nas áreas de passagem d'água.
Vamos para o Zap, ouvir o áudio aqui.
Oi, Aldo, bom dia. Aqui é Ivanildo do Sobreiro. É que eu queria convidar o secretário para o aniversário aqui de um poste que está fazendo mais de um ano agora, que está com a luz apagada. Aí nós vamos fazer um bolo de aniversário, eu queria convidar ele para participar da festinha aqui, porque eu não conto as vezes que eu já liguei mais de 30 vezes para a rádio, já mandei, já fui na secretaria, tem o número do poste, eles têm, e eu acho que eles estão esperando nós bater parabéns aqui. Eu estou convidando ele para ele vir participar aqui da festinha que nós vamos fazer aqui dessa lâmpada que está apagada um ano agora. Ah, muito obrigado.
Anote aí, Bombinha, Travessa Odon José da Silva. Travessa Odon José da Silva, em frente ao Mercadinho Carioca, no Sobreira. Olha. O Ivanildo mandando os dados aqui. Essa questão de iluminação pública, tem uma empresa agora terceirizada, contratada para resolver problemas de lâmpadas dos postes que estão apagadas.
É verdade, Aldo. Veja, inclusive, a semana passada, numa reunião com o Simplício, que é o proprietário da empresa, e passamos a dizer a ele o seguinte, que algumas lâmpadas que foram trocadas, 8 dias após, começa a apagar. Ele está fazendo uma revisão e dizer ao cidadão o seguinte, se ele fez, se ele foi na secretaria, deixou os dados, eu garanto a ele que o ofício eu mandei. Anotei aqui o nome, Atravessa Dom José da Silva.
Isso, em frente ao mercadinho Carioca, no Sobreira.
Bom, Carioca, eu estava exatamente no Sobreira, São Brás e Pacuja, agora com o prefeito. É, mercadinho Carioca, né?
Isso.
Então, eu não sei, ele não deixou o nome, porque o ofício é feito pelo nome.
É o número do poste, ele mandou aqui.
Me deu o barramento aí.
X-O-84-274.
274.
Isso.
Eu quero dizer o seguinte, sempre que nós recebemos uma denúncia, que ela sendo feita pela secretaria, ou pelo RAID, quando o RAID manda, nós fazemos o ofício imediatamente para o Simplício. Procurar ver, foi que houve, que esse prazo de um ano eu até estou estranhando. Porque o Simplício tem um contrato com a prefeitura e tem uma obrigação, sempre que nós mandamos os ofícios, ele atende prontamente. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas vou tomar as providências.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maria Liberato.
Diga, Maria.
É para o secretário. Eu quero saber quando é que ele vai rebaixar a passagem de água lá da rua Travessa 2, Bertocelli, no Sobreiro. Já está com... vai fazer um ano para o mês. E lá tem água junto, é o foco do mosquito da dengue. Olha, eu queria uma resposta, porque se a prefeitura não for fazer e nem pode fazer, dê uma ordem que a gente, morador, a gente faz. A gente já não fez isso por causa que ninguém dá uma solução. Tenho certeza que não vai quebrar a gente, nem eu, nem os vizinhos. Obrigado, bom dia.
Veja bem, Aldo, eu conheço demais, já fui lá várias vezes. O calçamento Berta Sérgio nós fizemos, nós interligamos, inclusive... Eu acho que é ao lado da casa dessa senhora que está reclamando. Eu botei uma rede de esgoto passando por baixo do calçamento de 150 milímetros, que é suficiente. Agora, o problema, depois de calçar da rua, aí começou a aparecer 100 metros, 200 metros acima da Bertocelli, que vem pegando, onde tem a linha d'água das águas pluviais, que naturalmente fica aqueles becos, aí o pessoal começou a jogar o esgoto nessa rede. Então, nós temos que pegar. É um trabalho, não é fácil fazer. Nós não vamos quebrar. Se quebrar o calçamento, não vai resolver. Não vai resolver porque nós temos é que abrir a passagem de água e fazer uma tubulação até em cima, procurar ver onde é a captação maior, para passar, aí quebrar o calçamento e passar por baixo. Porque a passagem d'água, quando foi feito o calçamento, inclusive ao lado dessa casa que fica na esquina, não sei se é a casa dela, a vizinha, mas eu fui com o vereador Raimundo Foto, botei uma rede paralela à rede da MAF, com tubo de 150 para fazer a drenagem. Eu já sei onde é o caso.
Vamos para o zap da Pajeú.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Pajeú. Infelizmente, nós estamos vivendo um problema de calamidade, né? Eu entendo que a Compesa tem lá suas restrições, suas preocupações, é muito trabalho para os demais. Mas você veja só, Afogados da Ingazeira, desde o ano passado, nós estávamos vivendo no céu. Não faltava água. Aqui, por exemplo, no meu setor, por trás do Mercadão Pajeú. Um dia sim, um dia não, com água. Agora são 5 dias sem água. Né? E, enfim, a gente fica preocupado porque nós não somos avisados. E, infelizmente, quem tem muita gente dentro de casa acaba consumindo mais e... sofrendo também, porque acaba tudo e aí, o que a gente vai fazer?
Bom dia. Não colocou o nome, mas pela voz acho que o Milton, o conselheiro tutelar Washington.
Olha, a questão desse problema, para você avisar com antecedência fica complicado, porque foram problemas que aconteceu à revelia nossa, sem o nosso consentimento, a doutora estourou, mas a partir do momento que a gente estava com problema, a gente avisou, inclusive a gente veio aqui na rádio várias vezes informando do problema, informando o que a gente estava fazendo para resolver o problema. E a tendência era que a gente teria esse período mesmo com esse desabastecimento, que o prazo estava previsto para iniciar desde ontem. E assim a gente começou. Então já está abastecendo. E como eu disse, a gente chegou a ter 5 dias sem água, que para a gente aqui que tem água todo dia é uma calamidade. Comparando com as cidades circunvizinhas nossas aí, que está 20 dias, com um rodízio de um dia com água, com 20, 100, como é a maioria delas, então a gente pode dizer ainda, mesmo com esse problema, ainda numa situação bastante confortável. Estamos regularizando o abastecimento. Eu acredito que até a partir do final da tarde de hoje, a demanda de Afogados volta para a demanda normal que a gente tinha, quer dizer, que é uma oferta que dá para garantir o abastecimento da cidade com o rodízio que a gente tinha antes, que a gente tinha tá trabalhando aqui com praticamente 60% a 70% da cidade fora do rodízio, com água 24 horas. Então a gente está, assim, numa situação bastante confortável. Problemas existem e vão existir sempre. Infelizmente não tem como a gente prever para avisar com antecedência, mas a partir do momento que o problema ocorre, a gente já divulga. Inclusive, a gente divulgou até em meio de comunicação, internet, essas coisas. E estamos trabalhando para regularizar o quanto antes. Esse caso já foi, eu acredito que a partir do final da tarde de hoje, a gente já está com a vazão normal de Afogados da Ingazeira e provavelmente com 24 horas. Eu vou até estender mais 24 horas, está 48 horas, a gente deve estar normalizando o abastecimento.
Tem mais um zap chegando, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Alzira Alves. Eu gostaria de saber o que pode ser feito ali na Travessa Aparício Veras, por trás da Henrique Dias, na beira do rio. Daquele lixão que estão criando ali, aquelas esgotaradas abertas. O que pode ser feito ali, por misericórdia? Eu já pedi tanto e também...
Falando sobre o lixão ali nas proximidades do Rio Bombinha.
Já recebi a autorização do prefeito, alguém foi na casa dele e ele me chamou. Eu, no momento, a maior dificuldade, eu estou apenas com a máquina, sabe, Aldo? Porque a máquina quebra, precisa de manutenção. Mas eu estou concluindo hoje o serviço lá da 7 de setembro, a primeira travessa 7 de setembro. A partir de segunda-feira, eu vou encaminhar essa máquina para fazer a limpeza total que fica nos fundos das casas que estão ali na beira do Rio Pajeú. Já fui autorizado pelo prefeito fazer essa limpeza.
Washington, reclamação agora de Carnaíba, na rua João Pereira Lima e outras da Caixa d'Água e também Carnaíba Velha. Nessa aqui, há ouvido reclamando de 7 dias sem água. E em Carnaíba Velha, até me estranha aqui, 2 meses ou mais sem água.
Olha, a gente está praticamente... Desde o final do mês do ano passado, desde dia 26, 27, com problemas constantes na adutora do Pajeú. Carnaíba é abastecido exclusivamente com a adutora do Pajeú. Então, esse período que a gente está com esses problemas, a cidade de Carnaíba está desabastecida. Eu não acredito que não tem nenhum ponto que chegue a mais de 30 dias. Pode ter sido algum exagero ou algum caso específico. Se nesse caso, esses casos específicos, é bom procurar o escritório, para o escritório da Compesa lá direcionar uma equipe para verificar o que está acontecendo. Agora, o problema do abastecimento de Carnaíba estava complicado e deve ter começado a receber água já ontem à noite, que a gente está operando a adutora desde ontem à noite, e eu acredito que vai, com um pouco, mais ou menos 24 horas, 48 horas, deve estar normalizando o abastecimento de Carnaíba também, se não tiver mais nenhum problema, que é o que a gente espera.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Fátima Feitosa, Aldo.
Diga, Fátima.
Ô, Aldo, eu quero perguntar a Bombinha novamente, porque ele disse que parece que ele não acerta com essa travessa de Lopes de Assis aqui. Com esse buraco, com essa chuva, caindo o tampo, a gente tira o tampo, o rato saindo, as baratas saindo, que a gente não aguenta mais.
Essa aí perto do João Leite, é, Fátima?
É, Aldo, aqui bem pertinho, só é descer aqui pela Igreja Evangélica, que é a primeira travessa pela Igreja Evangélica. E perguntar também ao Osso aí, porque a água aqui também, meu filho, tá um caso sério. A semana passada soltaram um pouquinho, não conseguiu encher os banheiros. Tem gente aqui com os banheiros secos. Hoje, eu me levantei 4:30 da manhã, tava chegando um pouquinho, mas não subia pro banheiro. Coloquei num balde de 10 litros e esse balde não encheu.
Vocês não ficaram... Tá aí, a Fátima. Vocês não ficaram, Bombinha, Washington, de naquele dia, na hora que saísse do programa para ir nessa travessa lá?
É verdade, eu fui. Identifiquei, eu sei onde é. Inclusive, eu assumi o compromisso de mandar fazer. Aí foi quando quebrou. Essa máquina reduziu nossos atendimentos. Mas ela fica certa. Inclusive, 2 quebra-molas eu vou fazer naquele beco, porque as motos estão passando numa velocidade tremenda.
Num beco daquele, o pessoal em alta velocidade.
Exatamente.
Cabe uma moto a pulsa ali, né?
Exatamente. São 2 metros de largura e tem que botar no mínimo 2 quebra-molas. Porque eles estão passando. A pessoa sai da porta da casa, a calçada tem apenas 50 centímetros. Corre um risco grande de ser atropelado. Mas, Fátima, eu tô notando aqui, já tinha comunicado com o Genilson, eu lhe garanto que na próxima semana, além de tapar os buracos, eu sei onde é, eu vou mandar fazer os 2 quebra-molas.
E sobre a água, a reclamação da Fátima, Washington?
É verdade. Como eu acabei de falar, generalizou na cidade toda, a gente já está conseguindo distribuir. Esse setor dela, a gente já começou a soltar desde ontem à noite, como eu disse, a tendência é que demore um pouco para normalizar, mas já está sendo distribuído água e eu acredito que hoje à tarde, hoje à noite, ela vai começar a chegar com mais pressão na casa dela, que é no setor que é mais complicado aqui do centro, que é o setor alto, perto da igrejinha ali, mas já está sendo liberado água para lá já.
Bom dia, secretário Silvano. Você só vai resolver a escuridão e os esgotos em Brotas e Macambira quando completar um ano. Pedindo providências, já enviou para a ouvidoria, procuradoria, para procurar a secretaria, mas até agora nada foi feito em relação a esgotos e escuridão em Brotas, Bombinha.
Olha, esse foi exatamente uma das solicitações do programa de Anchieta. E eu falei com o Simplício, a Anchieta me ligou ontem, foi ontem que estava viajando, da estrada, dizendo que o pessoal tinha feito o serviço, a reposição das lâmpadas. Eu vou procurar ver, mandar o Jardel fazer uma vistoria hoje à noite. Mas eu falei pessoalmente com o Simplício e pedi atenção para o bairro de Brotas. Principalmente se for na Avenida Elvestre Lima.
Essa questão de iluminação, além da empresa do Simplício que presta esse serviço, tem alguém da prefeitura identificando, além da reclamação da população, que a lâmpada está apagada em tal lugar, tem alguém da prefeitura fazendo o levantamento para passar para a empresa do Simplício?
Temos. É o Jardel, ele tem uma moto, ele sai à noite fazendo a anotação da rua, quando tem a denúncia, e o barramento do poste. Eu falei esse caso da Elvestre Lima, inclusive a Anchieta ligou, era uma denúncia de Anchieta, e ele ligou da estrada, que o programa foi a menina que fez, né? Dizendo que a menina tinha informado que tinha feito a ligação dela. Agora, eu vou mandar fazer uma vistoria hoje à noite com o Jardel, ele vai percorrer todo o percurso. Agora, ela fala bairro Brotas. Agora,
e Macambira também.
Pronto, Macambira eu sei onde é. Agora, o bairro Brota tem algumas travessas ali. Ela tem que dizer se é na principal, porque na UVS Lima eu mandei percorrer e fazer a repulsão da lâmpada.
Bom, tem gente ligando. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
É Berli, do bairro Brota.
Diga, Berli.
Ô Aldo, é uma lâmpada aqui em frente onde era o novo gás. Agora, o escuridão é na Macambira, na entrada aqui, segundo o posto brasileiro. Falta um braço, se tem um beco, que de noite você não vê nada. Se tiver lama, você fica dentro da atolada. Ninguém vê nada. E na Macambira, é as lâmpadas tudinho, ele veio. Ele repôs uma lâmpada, que foi lá para perto do sítio de Reinaldo Lima, que a menina me falou, que tinha sido uma lâmpada. E o resto...
Olha, Berli,
e o esgoto da rua, de um beco, da rua da amizade onde minha menina mora, que agora não tem mais. Ela tem criança, ela tem que passar o dia aqui, pra casa só de noite. Por quê? Não tem quem cheiro, com mau cheiro. É mosquito, é mosca, aquelas moscas azul. Aí, Bombinha, tá doido? É preciso a gente denunciar mesmo, porque já explicou a ouvidoria. Eu já fui lá, ele me viu lá, eu fiz essa denúncia, ficou lá. Sonha Anjo mandou foto e não é possível, porque a gente vai deixar trabalhar pelo bairro, porque não existe, porque só existe eu e Sonho trabalhando, quer dizer que ele só também, ele resolve os outros problemas aqui de Brota, fica, que sujeira. Tudo no mundo tem Brota, a gente não adianta, é sinalização, é cachorro doente, é tudo no mundo, é certo, não é o prefeito não, o prefeito tem secretário para trabalhar em todos os bairros, não é só no não.
Ô, Berli, você mora na Rua do Sossego, é?
Tá ouvindo, Berli? Ela mora na principal. A filha dela é que mora nessa outra rua.
A Rua do Sossego é a principal,
tá? O que você diria pra Berli?
Não, eu queria falar com ela pra ela me esperar, assim que eu sair do rádio, pra conversar, pra ela mostrar onde é o esgoto. Que há uns 15 dias atrás, eu mandei a equipe do esgoto pra lá e eles resolveram o problema. Então, esse problema do esgoto da filha dela... É uma travessa, eu preciso saber que ela me mostre. Então, volta a ligar pro rádio e diga, fique me esperando aí na esquina, marque um ponto que eu irei encontrar com você para se mostrar. E quanto às lâmpadas, eu vou mandar visitar hoje à noite também.
Washington, moradores da rua 7 de setembro, Baixo São Francisco, querendo saber se tem previsão de chegada da água.
Tem sim, se tudo correr como a gente espera, dentro da normalidade, eu acredito que hoje à tarde já deve começar a chegar no início da noite. Vamos ser mais
pessimista, né?
Acredito que no início da noite já deve começar a chegar naquela área lá.
Vamos para o zap da Pajeú.
Aqui é Cida Lima, do Sobreira. É que aqui no Sobreira, na Travessa Dom José da Silva, tem uns terrenos aqui que eles estão com muito lixo. Apesar de que a caçamba, né, faz o recolhimento do lixo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Mesmo assim, alguns moradores, né, jogam lixo nesses terrenos.
Bombinha?
É, o Aldo, infelizmente acontece isso. Nós limpamos uma semana, com 15 dias você vai lá, está na mesma situação. Porque o povo não colabora. Enquanto 10 faz a maneira correta de coleta e bota na sacola e bota na porta de casa para o caminhão levar, os outros acham mais prático chegar aí, pega um terreno baldio e joga lá. Infelizmente nós temos isso, sobrecarrega os trabalhos nossos, mas nós estamos fazendo uma geral aí, em toda a periferia. Começamos lá no bairro Pedro Pereira, já estamos no bairro São Francisco, e vamos fazer também em toda a periferia da cidade.
O ouvinte mandou um zap aqui, vamos ouvi-lo.
Pergunta para o Washington. As empresas de fora do país, você vê, ou empresas grandes mesmo, que se preocupam com o povo que paga as suas contas direitinho, elas preveem algumas quebras de equipamentos e já compram equipamentos sobrando para poder consertar mais rápido e a troca ser mais rápida. Elas já preveem também essa questão do, como aqui em Afogados, a distribuição para outras cidades, e já fazem um estudo antes para poder liberar água mais rápido. Essa questão da barragem, que ele disse que ia colocar essas boias flutuantes para captar água, por que não já previu isso e já fez esse sistema antes de precisar dessas boias? Engraçado isso daí. Aí só o consumidor é que é prejudicado. Passa uma semana sem água, mas tem que pagar essa semana.
Washington?
Olha, a gente tem problemas como qualquer outro tem também. Infelizmente, a gente tem três fontes de abastecimento aqui, três captação aqui para Afogados da Ingazeira. Então, das três, duas teve problemas simultâneos. Então, quando a gente tem problemas em um, a gente cobre com a outra. Infelizmente, teve problemas em duas simultâneas. Como eu disse, a gente está numa situação confortável ainda aqui para Afogados da Ingazeira. Essa adutora do Pajeú que a gente está testando, que é a nossa maior oferta d'água, a gente está fazendo testes experimentais para atender outras cidades em caráter de emergência, que não estaria previsto para atender com essa oferta d'água que a gente tem. É a cidade de São José do Egito, a cidade de Tuparetama, que a gente vai retirar água para atender a cidade, seria da captação de Sertânia, que está previsto para o final desse ano. Então a gente está fazendo algumas adaptações para atender essas cidades com essa água nossa aqui. Infelizmente, a gente tá numa região que a oferta de água não é satisfatória para atender toda a população com a frequência de 100%. Infelizmente, a gente tem esses problemas, são problemas operacionais. A gente precisa melhorar, claro que precisa, hein? Toda empresa precisa melhorar, e a nossa não é diferente. Agora, o que eu posso garantir à população é que a gente não está de braço cruzado. A gente passou finais de ano trabalhando diuturnamente. A gente tem equipes de prontidão para tentar solucionar o mais rápido possível esses problemas. Agora, problemas existem e vão continuar existindo. O que a gente está tentando fazer é diminuir o tempo de execução desse serviço. Isso a gente está fazendo, está tendo até uma resposta satisfatória das equipes que a gente está trabalhando com ela. Agora, infelizmente, a gente ainda está à mercê de alguns problemas que não dependem exclusivamente da gente. O que a gente pode fazer é tentar confortar a população em dizer que na perspectiva que está, na situação geral da região, a gente ainda está com uma situação bastante confortável. Isso a gente pode agradecer. Infelizmente, a gente é uma empresa que a gente precisa prestar um serviço de qualidade e efetividade, agora há pouco a gente teve alguns problemas consecutivos e não pôde cumprir, mas o que a gente pode explicar é que a gente está fazendo o possível para que a gente possa regularizar o mais rápido possível, e assim a gente está fazendo. Hoje a gente já está com a adutora do Pajeú operando, a barragem de Brossa também já estamos operando para Afogados a partir de agora de meio-dia. Eu acredito que nesse momento, eu estou aqui na rádio, mas nesse momento a gente já pode até dizer que essa operação já deva estar sendo iniciada. E nesse caso, agora, a partir de agora, a gente vai ter problema lá todo para Pajeú, a gente pode acionar Brota. Tendo problema em Brota, acionar todo para Pajeú.
Fica então, alternando, né?
Exatamente.
Quando não tiver as duas.
Tem alternativas. A gente hoje tem três fontes de alternativas aqui de Afogados da Ingazeira. E isso sim está garantindo o abastecimento da cidade. Caso contrário, a gente sabe que na região a gente não tem oferta d'água suficiente para todo mundo.
Bom, nós estamos com o Simplício, que é da Hidroeletro, e tem reclamações em relação à iluminação pública de Afogados, se a sua empresa é responsável para fazer esses reparos. O que é que você diria, Simplício? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Vê só, Aldo, eu estou acompanhando aqui a entrevista que você está fazendo com o pessoal, e eu tenho alguns pontos a esclarecer com relação à questão da manutenção. nosso colega Bombinha aí tem acompanhado esse trabalho que nós prestamos à prefeitura, e como ele mesmo falou aí a vocês aí, toda a documentação que nós recebemos da secretaria, nós colocamos em prática na mesma semana para fazer as manutenções. Agora, existem alguns fatores que não é de conhecimento do público, e eu acho também de vocês, que é uma questão seguinte. Existem muitas áreas no sistema elétrico de Afogados da Engazeira. Por exemplo, o pessoal estava falando do bairro da Macambira, aquele setor da Macambira. Aquele setor ali não é questão de lâmpada. Nós já tivemos lá, inclusive colocamos mais uma luminária que está faltando lá, na frente da casa do cidadão lá. Agora, a questão é queda de tensão. E isso pode colocar a lâmpada do jeito que for. Nova, ela não vai acender nunca. Por quê? Porque está faltando a qualidade, a eficiência na tensão da energia elétrica.
Ô, Simplício, a CELP me parece que está trabalhando para expandir essa rede aqui em Afogados, não
é? Isso, veja só. A CELP do mês de outubro até agora já colocou aqui 16 transformadores. Você vê a defasagem que existia no sistema de Afogados da Engazeira. E mesmo assim ainda, existe muita defasagem de transformação, de divisão de áreas, ou seja, de melhoramento do sistema elétrico para que a tensão da energia elétrica se normalize.
Eu tive, inclusive...
O funcionário da CELP sabe que ela foi notificada o ano passado pela ANEEL, ela ficou entre a 16ª empresa mais deficitária de prestação de serviço do país, certo? E foi notificada para que seja feita uma manutenção em todos os municípios que têm demanda acumulada há mais de 10 anos pedido, melhoramento do sistema da rede elétrica, não estava sendo feita essa manutenção. Agora ela foi pressionada e está fazendo essa manutenção, mas isso é uma coisa lenta. Eu acredito que daqui a um ano ela ainda esteja trabalhando aqui em Afogados e não dá tempo de corrigir todos os defeitos do sistema. Tanto que agora, Alder, nós estamos, né, uma boa notícia para aqui, para a nossa região todinha, nós temos a linha de transmissão de 69 mil kVA, que sai de Flores até São José do Egito, e ela foi obrigada agora a fazer investimento, vai fazer investimento agora, é começar essa obra agora, para construir outra linha paralela, essa linha tronco, que é de 138 mil, para fazer até a subestação de Afogados da Engazeira, porque aqui o sistema está defasado, é no sistema geral, não é só em questão de transformadores. E isso ocasiona um problema seríssimo na manutenção da iluminação. Aí fica aquela questão, quer trocar lâmpada com 2, 3 dias, com uma semana, com 2 semanas, queima a lâmpada, por quê? O que for ocasionando essas queimas aí é exatamente a oscilação da tensão. Isso é uma coisa que a população não sabe, mas a gente tem que, um dia a gente tem que esclarecer essas coisas. Porque fica dizendo, não, a culpa é da prefeitura, a culpa é da hidrelétrica. Não é. A CELP também tem culpa nisso aí. Agora, toda a documentação, como eu estou dizendo, toda a documentação que vem da Secretaria de Infraestrutura para nós, dentro, no máximo, 15 dias tem que fazer. A obrigação minha é fazer dentro de 72 horas.
O Ivanildo disse aqui, Simplício.
As demandas aí, no máximo 15 dias para atender o pessoal.
O Ivanildo disse aqui para a gente, Simplício, que lá na área dele, no Sobreiro, o Bombinho até anotou que está com um ano que a lâmpada está...
Eu anotei aqui também, eu já entrei em contato com a minha equipe, isso foi dado manutenção agora no dia 4 de novembro nessa lâmpada. Esse posto é o 084274, em frente a esse mercadinho carioca.
Isso.
Inclusive a equipe está em campo fazendo outro serviço, já mandei a equipe para lá agora para se deslocar fazer serviço agora lá e ver o que está acontecendo, se foi algum serviço mal feito, se foi alguma falha no sistema ou o que está acontecendo, porque ela foi submetida de uma lâmpada de 80 watts, está entendendo?
Ok, Simplício, foi muito bom você ter entrado para explicar e responder as reclamações da população, muito obrigado e sucesso.
Tranquilo, Aldo.
Sim.
Só para esclarecer você também, nesse percurso que interliga o Sobreira, o bairro São Cristóvão. Nós demos manutenção no dia, está anotado aqui, no dia 4 de novembro, trocamos 7 lâmpadas, todas as lâmpadas foram substituídas. Mandei fazer agora no dia 11, trocamos as mesmas 7 lâmpadas, todas elas quebradas por vandalismo. Véio. Aí é complicado um negócio desse. Todas as lâmpadas foram trocadas novamente por vandalismo, todas elas quebradas.
Infelizmente, a gente tem que conviver com isso ainda, não é bom?
Essas coisas que o pessoal, a população não conhece, mas a gente tem que colocar isso no ar, inclusive para informar meu amigo Bombinho aí, que tudo que ele manda para cá, a gente está tendo imediatamente.
Simplício, um abraço e bom trabalho.
Manda as ordens, amigo. Tudo foi um prazer falar com você.
Olha, Leo, é verdade. Isso aí, principalmente ali, indo para os Pacus, indo para o conjunto Laura Ramos. É brincadeira a quantidade de lâmpadas que Simplício já fez reposição. É você fazer os vândalos chegam com a peteca lá e quebram mesmo, para estar correndo atrás das mulheres e para roubar. Então, infelizmente, a nossa parte nós fazemos. Agora o vandalismo chega e destrói tudo.
A Berli está dizendo que vai esperar por você lá no posto Brasilino 2 para mostrar os problemas lá do bairro.
Berli, fica aí na escuta. Assim que terminar o programa, com 5 minutos eu estarei chegando aí.
Olha, Washington, tem muitas reclamações aqui de água. Maria de Lourdes, Rua JK, São Brás, sem água. Qual é a previsão para a chegada? JK, tem a Helena da Rua José de Samaranhão, São Francisco. A previsão de chegada de água, a conta chega. Travessa 6, São Brás, parte alta, chega água quando?
Olha, eu vou repetir novamente. A gente estava praticamente 5 dias sem abastecimento de água aqui em Afogado da Engazeira. Então começamos ontem, demora um pouco para regularizar. A tendência é que no final da tarde de hoje a gente tenha a demanda, a oferta normal que a gente estava trabalhando antes. Só que como desabasteceu, demora um pouco para normalizar. Esses pontos mais altos, os pontos mais altos São Brás, ponto mais alto do São Cristóvão, São Francisco, São Sebastião, Brotas, demora mais um pouco. Ela tem que pegar carga, tem que abastecer a parte baixa até chegar à parte mais alta. A tendência é que umas 48 horas a gente esteja começando a chegar água nesses pontos mais altos. Mas já estamos trabalhando para a liberação de água em todos os setores a partir de hoje.
O Severino da Engazeira estão sem água, mas pagando a conta. Esperava que as autoridades fizessem alguma coisa. O que é que você diz aí ao Severino da Engazeira, Washington?
Engazeira e Guaraci, a gente está com um problema mais sério, porque lá em Engazeira e Guaraci a gente está sem abastecimento. O único abastecimento que a gente está nessas duas cidades é através de carro-pipa. E além do carro-pipa, a gente tem um complemento de poço. Então a gente tem um poço locado em Engazeira, em parceria com a prefeitura, e um em Guaraci, e complementa com carro-pipa. Nesse caso, a gente teve algum problema com um dos nossos pipas. A gente teve dois carros-pipa que pararam por alguns motivos. Um motorista adoeceu, o outro deu problema no carro, e isso compromete o abastecimento. A tendência é que a partir do momento que a doutora do Pajeú regularize, que a gente tem água em São José do Egito, tem água em Tuparetama, comece os testes para voltar essa água para Engazeira e Guaraci. Mas até esses testes serem iniciados, a gente está abastecendo com carro-pipa, que é um abastecimento mais precário.
A Tamires Bombinha está querendo saber aqui da rua José de Sá Maranhão, quinta travessa, lá do bairro, perguntando se tem previsão de calçamento para essa quinta travessa.
No momento, para o bairro São Francisco, é a rua que nós iremos iniciar essa segunda-feira, que é a primeira travessa, 7 de setembro. À medida que os projetos vão sendo aprovados pela Caixa, o prefeito vai informando e eu vou executando. No momento, para o bairro São Francisco, apenas o início das obras da primeira travessa 7 de setembro, que tem uma extensão de 240 metros.
Tem muita rua para calçar ainda em Afogados, não é, Bombinha?
Deve ter mais de 100. Nós já vamos aí chegando em 75 ruas calçadas. O prefeito quer chegar a 100 até o fim do ano. E o interesse dele é quanto. Dependendo das condições, né? Que a crise é grande, os recursos são escassos, mas o desejo dele é de atender o que puder fazer, ele vai fazer.
Vamos ouvir aqui o zap da PAGEU.
Bom dia. Eu sou Shirley, moro no bairro São Francisco. Gostaria de saber se Bombinha tinha como colocar luz nos postes aqui em frente da quadra. É uma escuridão total. A gente fica à mercê de coisas ruins aqui. E a gente está só pedindo direto e ninguém vem aqui resolver nosso problema. Gostaria de saber se tinha como ele mandar. Eu vou falar o barramento dos dois postes. O primeiro é X084276. O segundo é X084277. Obrigado.
Olha, Aldo, eu vou passar exatamente, é o Simplício acabou, é bem pertinho, é nessa quadra coberta aí do bairro São Francisco, próxima secretaria, quando eu for para a secretaria dar uma olhada, vou fazer esse ofício e passar para Simplício. Mas é o que o Simplício acabou de dizer, ele coloca as lâmpadas com essa oscilação de queda de energia, queima, né? Então, pode ficar certo que eu irei e levarei o conhecimento do Simplício.
Bom, Washington, final do ano passado, entre novembro, principalmente novembro, havia uma preocupação com o nível do São Francisco, porque tinha a comemoração da chegada da adutora, da ampliação da adutora. Mas se tiver adutora e não tiver água, é a mesma coisa de não ter, porque o São Francisco estava baixando muito. O nível do rio melhorou?
Olha, já começaram as chuvas em Minas, que é onde tem a recuperação daquele manancial. É, o que a gente soube é que o Lago de Sobradinho estava recuperando. Agora ele estava com a vazão muito, muito baixa, então, chegou a menos de 1%. E essa recuperação a gente sabe que é lenta. Mas ainda não é preocupante para a nossa captação, porque a nossa captação é muito pequena. A gente está retirando, hoje a gente retira muito pouca água do São Francisco. Então, a gente sabe que a preocupação que São Francisco vai secar, essa é uma preocupação iminente, mas isso é uma coisa que demora muito tempo. A demanda de tempo é enorme para que isso aconteça. Hoje, eu não acredito que a gente esteja com essa preocupação grande da captação.
Bom, já fala-se que o prefeito Patriota vai anunciar algumas medidas aí, algumas mudanças no sistema de coleta do lixo. Quando é que ele vai anunciar? E ao invés dele esperar ele anunciar, por que você não diz logo aqui, Bombinha, antes dele?
O Aldo, veja bem, isso aí o prefeito, ele vai explicar melhor. Ele tá, quem fez as contratações, ele logo ele virá aqui e anunciar para o povo. Então, olha, eu quero aproveitar e te mostrar o seguinte. Essa é a rua do maior problema, que era a reclamação de Luana, e muita gente na primeira travessa. Essa rua
é no bairro São Francisco?
É no bairro São Francisco, ali na esquina do grupo Zé Rodrigues de Brito.
Sei.
Então essa rua tem 240 metros de extensão, foi onde o Osho colocou uma rede d'água nova, e nós colocamos toda, você vê a quantidade de tubo que tem aqui, uma caixa de recepção com 1,70 m de
profundidade. Estou vendo assim.
Viu? E está concluído. Agora, segunda-feira, nós iniciaremos o calçamento.
Ainda sobre essa questão do lixo, o que preocupa são, né, principalmente ali onde passa a linha férrea, né? Muita gente aproveita aquele local, tanto aqui no bairro São Francisco, no Costa, aqui atrás do Acaí, onde o antigo Acaí, muita gente jogando lixo.
Isso é permanente, Aldo. Você limpa numa semana, com 8 dias você vai estar do mesmo jeito. Ainda ontem à tarde eu passei no bairro Costa, naquela parte onde fica perto da bicicleta, eu queria que você visse. A semana passada nós limpamos. Até sofá tinha lá. Tinha não, tem. Que eu vou mandar tirar a partir da próxima semana, que eu estou sem máquina. Viu? Porque uma das enxedeiras nossas está na revisão lá em Itabira, ainda não chegou. Inclusive, seu pai é quem trabalhava com essa enxedeira e ele faz a cobertura. Agora, você conversa com ele, num dia de domingo, a quantidade de lixo que ele tira, que ele trabalha o domingo, é o único funcionário que trabalha sábado e domingo, todo fim de semana. Ele faz, após a feira, a coleta de lixo. E no domingo de manhã, é um negócio absurdo. Ele tira 2, 3 caçambas de lixo da cidade, no dia de domingo. Ele sozinho, com três ajudantes. Imagine com essa festa que está chegando aqui hoje, você vai ver.
Aí vai aumentar muito mais.
Agora o prefeito está fazendo aqui som aí de alguns veículos, ele virá aqui e dirá quando é que será iniciado.
A Socorro do São Brás pergunta a Bombinha quando o calçamento da rua Capitão Arruda vai sair. E a Washington pergunta quando a água vai chegar. 10 dias sem água.
Capitão Arruda, logo, logo, o prefeito estará anunciando o início das obras.
Capitão Arruda, e água? Você anuncia para quando,
Washington? A água eu acho que deve chegar antes. Eu acredito que deve começar a chegar hoje à noite. No máximo amanhã deve estar chegando água lá já.
Vamos ouvir mais um zap aqui pelo 996-580554.
Aldo, bom dia. Aqui é Gilberto Guarda. Aldo, esse tema aí do lixo é um tema muito polêmico. E grande parte da culpa realmente é da população, é dos sujinhos, como diz o Anchieta Santos, os porquinhos. Porque eu vejo ali todos os dias, de manhãzinha, eu passo para meu sítio lá no Curral Velho dos Pedros, e vira e mexe, eu encontro alguém jogando uma bolsa de lixo dentro do corte. Certa vez a caçamba tinha acabado de tirar o lixo, eu estava indo para o sítio. Quando eu voltei, já tinha uma mulher jogando lixo lá. Eu só olhei para ela e perguntei porque ela estava jogando lá. Ela mandou ir tomar não sei aonde. Eu não vou nem te dizer onde, porque é feio, viu?
Essa coisa do lixo é impressionante. Parece até uma falta de cultura nossa.
E o pior, Aldo, é que as pessoas que querem colaborar, que reclamam, é uma briga, vai arrumar uma briga. Então não adianta que o pessoal, além de não atender, o cidadão vai encontrar uma pessoa para brigar com ele.
Compensa, está trabalhando aí para ampliar o abastecimento através da adutora para Ingazeira e Guaraci, Washington, ou está parado?
Não, tá, a gente está trabalhando, a gente está querendo reiniciar novamente hoje à tarde os testes da água para São José do Egito e Tuparetama, que infelizmente a gente não conseguiu abastecer ainda São José nem Tuparetama, por conta dessas paradas com a adutora do São Francisco. mas acredito que no final da tarde hoje já deve ser reiniciada. A partir do momento que a gente conseguir chegar com essa água normal, tiver uma oferta de água suficiente para abastecer São José do Egito e Tupaitama, a gente deve começar a voltar com essa água para que ela chegue tanto em Iguaraci quanto em Gazeira.
Eu notei que praticamente não há mais reclamação em relação ao abastecimento d'água do bairro Planalto. Vocês fizeram, a Compesa fez alguma intervenção naquele setor?
Nós fizemos desde o ano passado, a gente fez colocamos uma linha que praticamente aquele bairro todo era feito de penas longas, a gente não tinha praticamente rede de distribuição. E fizemos algumas redes lá. Falta muito ainda para ser feito lá, mas fizemos alguma rede que melhorou bastante. Só que a gente está com problema na cidade toda. Hoje mesmo a gente está sem água no Planalto agora no momento, que a gente tem que abastecer toda a Rua Nova até que ela pegue carga e chegue no Planalto. Mas em relação a anos anteriores, a gente melhorou bastante o abastecimento daquele setor ali.
Eu lembro que a Compesa passou muito tempo tentando solucionar o problema daquela comporta para dar descarga de fundo quando chovesse. E aí veio até mergulhador francês para cá, não resolveu o problema, depois a Compesa investiu, conseguiram resolver o problema. Aí parece até castigo. Depois que resolveu o problema, veio a seca, não teve mais água para dar descarga de fundo. Será que essa comporta não travou lá e quando tiver água vai ser impossível dar essa descarga de fundo, Roston?
Não, com certeza ela está funcionando, ela foi feita um serviço muito bem feito. Infelizmente não foi aberto ainda porque a gente não tem volume de água suficiente para que a gente possa dar a descarga de fundo, mas a partir do momento que a gente tiver a captação de brotas normal, a gente tiver com o volume de brotas 100%, ela estiver vertendo, com certeza vai ser feita essa descarga, que vai ser muito importante para a qualidade da água da barragem.
Bom, Bia, anote aí, Metalúrgica Brotas em frente à Metalúrgica Brotas, postes com as lâmpadas apagadas. Você já aproveita e repassa para o Simplício, para a empresa dele, já que vai resolver lá em Macambira, Brotas, aí já vê logo em frente a Metalúrgica Brotas também, Bombinha. Está anotando aí, né? Okay. Metalúrgica Brotas. E eu quero agradecer ao secretário Silvano Queiroz, que deixou suas atividades, que não são poucas, a gente sabe da demanda da secretaria, e ao Washington Jordão, da Compesa, que está numa época crítica também, depois desses problemas da adutora, de ter que instalar flutuante em Brotas. Agradecer a vocês e desejar sucesso e um bom trabalho.
Muito obrigado, Aldo. Eu só tenho a agradecer também, porque isso facilita muito o meu trabalho.
Eu também queria agradecer e queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a parceria que a gente tem com a Prefeitura, na presença do prefeito Zé Patriota e aqui de Silvano também, que a gente tem aqui em Afogado do Brasil, graças a Deus, uma parceria muito boa. Coisa que a gente tem dificuldade em outros municípios aqui não. Aqui a gente trabalha com uma parceria muito eficiente e quem ganha com isso é a população. Então, eu queria agradecer aqui em nome da Compesa o apoio que a gente tem tido, tanto da Prefeitura como da Secretaria de Infraestrutura.
E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.